Todos nós já ouvimos pelo menos uma vez na vida que não devemos imitar tudo o que vemos na televisão. E é verdade que, por mais que a ficção se inspire na realidade, há limites que os filmes e séries não devem ultrapassar. Um desses exemplos é o caso de hoje. Este caso foi inspirado numa famosa série americana, Dexter. Nesta trama, o protagonista vive uma dupla vida. De dia, é parte da polícia, mas à noite transforma-se num serial killer justiceiro. Como é comum nestas narrativas, detalhes macabros sobre métodos de assassinato e de ocultação de cadáveres são explorados. No entanto, é vital lembrar que, por mais fascinante que seja o mundo da ficção, ele não deve ser um manual para a nossa realidade. Dexter pode entreter-nos, mas nunca, nunca devemos esquecer a linha ténue que separa a imaginação do mundo real. E, infelizmente, neste caso, essa linha foi ultrapassada, levando-nos por um caminho completamente oposto ao da sensatez. Diogo Gonçalves, de 21 anos, sempre foi alguém que todos adoravam. O Fábio Costa, amigo de longa data desde os tempos do McDonald's, costumava dizer que formavam uma equipa imparável, não só no trabalho, mas também fora dele. Quando o Diogo perdeu tragicamente a mãe num acidente de atropelamento em 2016, Fábio foi um dos pilares que o ajudou a superar. Naquele ano, a vida de Diogo foi uma verdadeira montanha-russa de emoções. Os pais dele estavam separados e o pai teve um AVC, ficando com algumas limitações. Num cenário tão difícil, Diogo encontrou apoio incondicional na sua tia, irmã da mãe, que o acolheu na sua casa até ele atingir a maioridade. Diogo enfrentou todas essas adversidades com coragem e determinação e os amigos, especialmente Fábio, foram um suporte essencial para ele. Diogo Gonçalves era muito mais do que a sua timidez aparentava. Por detrás da sua reserva escondia-se um coração generoso e uma mente brilhante. Apesar das feridas emocionais do passado, ele irradiava bondade e disponibilidade para ajudar os outros, qualidades que o tornavam adorado por todos. A sua vida transformou-se completamente quando ele encontrou um lar na casa da mãe de Fábio, Feliz Bela Canário, que o acolheu como um filho. No entanto, Diogo recusava-se a ser definido pelas suas adversidades. A sua verdadeira paixão era a informática, um amor que o guiou para além das portas do McDonald's até ao desafiante mundo do Hotel Vita Park, em Porsche, onde se destacou como um talentoso técnico de informática, graças à ajuda de amigos que sempre acreditaram nele. Apesar da sua natureza reservada, Diogo encontrava alegria na música, especialmente ao tocar baixo. Na altura dos acontecimentos, acabara de adquirir um novo instrumento musical, símbolo da sua determinação em perseguir os seus sonhos. Durante o tempo no hotel, Diogo Gonçalves cruzou caminho com Maria Malveiro, uma jovem de 19 anos que desempenhava funções de segurança no estabelecimento. Maria nutria o sonho de ser polícia e chegou a inscrever-se num concurso para ingressar na carreira em 2019, mas viu esse desejo escapar-lhe por entre os dedos. Mas Diogo ficou imediatamente cativado por Maria, partilhando entusiasticamente com os seus amigos as suas histórias sobre ela. E ele criou uma certa confiança com ela. Ele chegou a revelar-lhe detalhes íntimos da sua vida, tal como a indemnização substancial que estava prestes a receber pela morte da mãe. Eram cerca de 70 mil euros. Maria, por sua vez, mantinha uma postura ambígua. Não parecia interessada romanticamente em Diogo, mas também não o afastava, deixando-o esperançoso com pequenas promessas ocasionais. Num determinado dia, Diogo decidiu abordar a mulher de Fábio, seu amigo próximo, sobre algumas fotografias e vídeos em que Maria surgia a beijar outra mulher. A esposa de Fábio aconselhou Diogo a falar diretamente com Maria, perguntando-lhe se o seu interesse se limitava a mulheres ou se também podia incluir homens. Não sabemos ao certo se Diogo seguiu este conselho, mas o seu interesse por Maria não arrefeceu. O jovem de 21 anos partilhou com a mãe e a esposa de Fábio os seus planos para o dinheiro. Ele queria comprar uma casa. Mais tarde confessou que sonhava ter um lar onde pudesse construir uma vida ao lado de Maria Malveiro. Contudo, desconhecia que Maria já partilhava casa com outra pessoa. Uma revelação que acabaria por conhecer mais tarde e que lançou sombras sobre o que parecia ser uma história de amor. No trágico dia 20 de março de 2020, Maria Malveiro marcou um almoço na casa de Diogo, em Algoz, Silves. Diogo, cheio de esperança e completamente alheio à terrível conspiração que o esperava, aceitou o convite. Mas nos pensamentos de Maria já se delineava um plano diabólico. E ela não estava sozinha. Mariana Fonseca era a sua parceira e cúmplice. E naquele dia acompanhou-a. Maria e Mariana, que partilhavam um relacionamento e uma casa, levaram consigo sacos de plástico, luvas descartáveis e ampolas de diazepam, um potente ansiolítico de ação rápida, facilmente acessível para Mariana, que era enfermeira no Hospital de Lagos. Foi este medicamento que Maria usou para drogar Diogo, dando início a uma sequência de eventos aterradores. Apesar do medo, Diogo manteve-se firme na sua recusa em fornecer os códigos de acesso ao seu telemóvel e conta bancária. No entanto, foi cruelmente amarrado a uma cadeira. Apesar da terrível situação, ele enfrentou o perigo com coragem e determinação, mas a tragédia estava prestes a abater-se sobre ele. Foi Maria Malveiro que aplicou o golpe fatal, conhecido como Mata-Leão, tirando-lhe a vida de forma impiedosa por asfixia. Um ato tão traiçoeiro quanto devastador que silenciou para sempre a esperança e os sonhos de um jovem cheio de vida. Maria, após assassinar Diogo, não se contentou em apenas tirar-lhe a vida. Com uma faca em mãos, ela mutilou brutalmente a mão do jovem, cortando-lhe o pulgar e o dedo indicador para poder aceder ao seu telemóvel e às suas aplicações bancárias. Este ato macabro foi perpetrado com a ajuda da sua cúmplice Mariana, que depois ajudou Maria a limpar meticulosamente a casa, eliminando qualquer rastro do macabro crime. Juntas, transportaram o corpo de Diogo para a mala do seu próprio carro e partiram para Lagos, cidade onde Mariana vivia. Levaram consigo não apenas o corpo, mas também dois telemóveis e um computador que pertenciam ao jovem. Naquela noite aterradora, Mariana revelou mais tarde que Maria teria tentado asfixiá-la enquanto dormiam, numa tentativa sinistra de silenciá-la para sempre. No entanto, Mariana negou veemente o acontecido, afirmando que tudo não passou de um sonho, do qual não se recordava. A atrocidade continuou quando, na garagem do prédio onde Mariana vivia, as jovens esquartejaram o corpo de Diogo, dividindo-o em sacos do lixo. Utilizaram um cutelo que Maria roubou nesse mesmo dia de uma loja próxima. Para desviar as atenções e garantir que o corpo nunca fosse encontrado, dispersaram as partes mutiladas. Alguns fragmentos ficaram a mais de 100 km de distância uns dos outros. Numa tentativa sinistra de camuflar o crime, as jovens criminosas não pouparam esforços para evitar levantar suspeitas e, tendo acesso ao telemóvel de Diogo, começaram a enviar mensagens aos seus amigos. Mas algo nas mensagens parecia estranho. Eram curtas e fora do normal. A situação tornou-se ainda mais bizarra quando Diogo faltou ao trabalho e, de forma incomum, justificou-se com mensagens ao chefe, tratando-o por senhor, algo que ele nunca antes tinha feito. No entanto, a astúcia das assassinas não foi suficiente para enganar todos. Fábio, o dedicado amigo de Diogo, e a sua esposa começaram a sentir que algo estava profundamente errado. O pânico começou a instalar-se à medida que os dias passavam sem qualquer sinal de Diogo. Desconfiados, decidiram dar o alarme e alertaram as autoridades, lançando uma corrida contra o tempo para descobrir a verdade por trás do desaparecimento inexplicável do jovem Diogo Gonçalves. A polícia entrou em ação imediatamente após o alerta, iniciando uma investigação meticulosa que se desenrolou através das mensagens enviadas em nome de Diogo. Cada palavra, cada pista era um elo crucial para desvendar o mistério que envolvia o seu paradeiro. A tragédia tomou contornos ainda mais sombrios quando surgiu a informação falsa que Diogo planeava emigrar por amor a uma rapariga estrangeira. A reviravolta do destino trouxe à luz uma descoberta macabra. Dois turistas franceses encontraram uma cabeça humana em Tavira, enquanto a 100 km dali o torso de Diogo aparecia no mesmo dia. A polícia foi confrontada com a brutal realidade de um homicídio, pondo fim à teoria inicial de suicídio quando a viatura de Diogo tinha sido descoberta próximo de um penhasco em Sagres. Enquanto a polícia recolhia e analisava as evidências, o foco inevitavelmente recaía sobre Maria Malveiro, o interesse amoroso de Diogo que, ao que tudo indicava, fora a última pessoa a partilhar momentos com o jovem antes de tudo se desmoronar. As investigações revelaram transações financeiras suspeitas com o dinheiro retirado da conta de Diogo e direcionado para as contas de Maria e Mariana. Adicionalmente a todas as provas já encontradas, as câmaras de segurança registaram o casal no local do crime. Diogo Gonçalves, uma alma jovem e promissora, tornava-se o eixo em torno do qual giravam as reviravoltas desta história assustadora, enquanto o país se agarrava à espera de descobrir a verdade por detrás deste pesadelo inimaginável. No dia 2 de abril, o país foi surpreendido com a notícia de que as duas suspeitas, Maria e Mariana, finalmente foram detidas, trazendo à luz uma reviravolta de proporções inimagináveis. Maria, a figura central desta trama sinistra, chocou o público ao confessar o crime. No entanto, o que levou a essa confissão permanece envolto em mistério. Terá sido a culpa que a consumiu, o peso insuportável do arrependimento ou a realização inevitável de que não havia escapatória possível? Essas são questões que permanecem no âmbito das suposições. Curiosamente, ao voltarmos ao início desta sinistra saga, onde as duas mulheres se inspiraram numa série de crimes para executar o homicídio, é irónico notar quantas pontas soltas deixaram para trás. Recapitulemos os eventos que desvendaram a mente retorcida de Maria Malveiro e Mariana Fonseca. Quando a polícia apreendeu os pertences de Maria Malveiro, um sinistro plano de crime foi descoberto no seu telemóvel, revelando que este ato macabro fora meticulosamente premeditado. A presença das duas jovens nos registros das câmaras de segurança, aliada ao facto de Maria ter tido um encontro com Diogo na fatídica noite do seu desaparecimento, não deixava margem para dúvidas. Apesar dos esforços para apagar todos os vestígios do crime, a astúcia da polícia prevaleceu, desvendando as provas ocultas. A ideia das suspeitas era clara: fazer com que o corpo de Diogo desaparecesse para sempre, alimentando a teoria de que ele teria emigrado. No entanto, esta narrativa macabra foi desmentida pelo mar, que inesperadamente trouxe à costa os vestígios do horror que elas tentaram esconder. A brutalidade de esquartejar o corpo tornou-se uma pista sinistra, contradizendo a tentativa de encenar um suicídio com o abandono do carro numa falésia. E, mais uma vez, ficou provado que não há crimes perfeitos. Com uma confissão de culpa já obtida, a investigação evoluiu para um julgamento que, marcado pelo contexto de pandemia e isolamento, começou apenas em 24 de fevereiro de 2021. A narrativa sombria ganhou vida na primeira sessão, em fevereiro. Mariana Fonseca escolheu falar quando Maria Malveiro não estava presente na sala, um momento que se tornaria uma das imagens mais perturbadoras deste caso. Com uma voz trêmula, Mariana começou por afirmar que era inocente da morte de Diogo, lamentando profundamente as escolhas que a levaram até ali. Ela admitiu ter ajudado a esconder o corpo, mas insistiu que a atrocidade, desde a morte até ao esquartejamento, foi obra de Maria. A enfermeira contou que no dia 20 de março, por volta das 14 horas, as duas mulheres, Maria e Mariana, chegaram à casa de Diogo. A desculpa era simples. Maria precisava que Diogo instalasse umas colunas no seu carro. Uma tarefa banal que escondia a terrível tragédia que se desenrolaria em seguida. Enquanto Mariana permanecia no carro, inicialmente adormecida, foi despertada abruptamente pelo chamado urgente de Maria. Entrou na casa de Diogo apenas para se deparar com um cenário de pesadelo. O jovem, inconsciente, amarrado a uma cadeira. Com o instinto de treino de enfermeira, Mariana verificou o pulso de Diogo e iniciou os esforços de reanimação imediatamente. Num momento de agonia e desespero, o rapaz recuperou a consciência, empurrando Mariana. Foi então que Maria, a alegada arquiteta desta crueldade, ordenou que a sua própria namorada deixasse o local. Pouco tempo após o crime, Mariana foi autorizada de volta ao local, enquanto que Maria ordenou-lhe que verificasse o pulso de Diogo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O jovem estava morto. Maria apelou à cumplicidade de Mariana para esconder os vestígios deste crime macabro. A enfermeira descreveu que o corpo foi descartado 5 dias depois e que o esquartejamento havia sido levado a cabo apenas por Maria, que também insistiu em transferir dinheiro para a conta de Mariana. No primeiro dia de julgamento, o advogado de Mariana, João Grade, iniciou o duelo argumentativo, criticando as perícias da Polícia Judiciária e questionando a ausência de evidências concretas que vinculassem Mariana à cena do crime. O inspetor da PJ, chamado a testemunhar, disse acreditar que as duas raparigas estavam envolvidas no crime da mesma forma e que teriam planeado tudo em conjunto. Além disso, foram feitas 2 reconstituições do crime, uma com Mariana e outra com Maria. O inspetor também falou das transferências de dinheiro, sendo que uma delas foi feita no dia do homicídio. À medida que as versões de Maria e Mariana divergiam das narrativas iniciais, a verdade tornava-se um enigma ainda mais esquivo. A tensão no tribunal era palpável, pois o fim de um relacionamento já tumultuado lançava sombras de dúvida sobre cada palavra proferida pelas acusadas. Ambas lutavam para se livrar das acusações, cada uma tentando moldar a narrativa a seu favor. O verdicto final do Tribunal de Portimão emitiu o seguinte: Maria Malveiro foi condenada a 25 anos de prisão, enquanto Mariana Fonseca, embora condenada a 4 anos, saiu em liberdade com pena suspensa. A juíza, num gesto que gerou debates fervorosos, declarou ser impossível provar a participação efetiva de Mariana no crime, resultando na sua libertação. Os crimes imputados a estas jovens envolviam uma lista assustadora: homicídio qualificado, profanação de cadáver, acesso ilegítimo, burla informática, roubo simples e uso de veículo. Maria foi considerada autora de um crime hediondo de homicídio qualificado, sendo condenada então a 23 anos por esse crime, além de várias penas acumuladas por outros delitos, tendo então os 25 anos, e foi ainda condenada a pagar uma indemnização considerável ao pai de Diogo Gonçalves, sublinhando a devastação que este crime deixou na vida da família da vítima. Já Mariana, sentenciada a 4 anos de prisão efetiva, foi condenada por cúmulo jurídico por participação em diversos crimes, incluindo profanação de cadáver, burla informática e de comunicações e peculato. Uma penalização que, apesar de representar justiça, mais ou menos, trouxe controvérsia pela sua leviandade. Contudo, a imagem que permaneceu cravada na mente dos portugueses foi a entrevista que Mariana Fonseca, após ser libertada, deu. Um momento de perplexidade nacional, onde a jovem falou para as câmaras com a serenidade de quem sai de um evento comum, destacando a natureza perturbadora deste crime e o desconcertante desapego da realidade. Maria Malveiro encontrou o seu destino final no estabelecimento prisional de Tires, o mesmo local onde outras figuras sinistras, como Diana Fialho e Rosa Grilo, se encontram ainda detidas. Surgiram rumores de uma possível ligação amorosa entre Maria e Rosa, mas em dezembro de 2021, Maria Malveiro foi descoberta sem vida na sua cela, vítima de suicídio. O caso ultrapassou as paredes do Tribunal de Portimão e avançou para o Tribunal de Relação de Évora, após o recurso do Ministério Público. A notícia surgiu em 15 de julho de 2023. Mariana Fonseca foi condenada a 25 anos de prisão pelo seu papel no assassinato brutal. O desenrolar do caso permanece um mistério, pois ainda é uma ferida recente que aguarda novos desenvolvimentos. Até ao momento, apenas Joana Amaral Dias, na sua obra Psicopatas Portugueses, publicada em setembro de 2022, cobriu os detalhes macabros deste caso, incluindo-o na segunda parte do livro. No desenrolar do processo judicial que envolveu o chocante assassinato de Diogo Gonçalves, a justiça portuguesa explorou um dos crimes mais sinistros da memória recente do país. O verdito final trouxe consigo um misto de horror e perplexidade para a nação. Este caso, marcado pela crueldade sem sentido, não apenas revelou a capacidade sombria do mal humano, mas também questionou a eficácia do sistema judicial face a crimes tão hediondos. O país assistiu perplexo e horrorizado enquanto os detalhes do crime se desenrolavam nos tribunais, deixando uma cicatriz permanente na alma coletiva. Diogo Gonçalves, uma vítima indefesa, tornou-se um símbolo de uma tragédia que ficará marcada para sempre na história do crime em Portugal. Agradeço a todos mais uma vez por acompanharem este episódio. As vossas opiniões são fundamentais, por isso não hesitem em partilhá-las no Instagram do podcast, Conexão Criminal Podcast, bem como no Spotify e no YouTube. E ainda vos encorajo a todos a partilhar este episódio com quem possa estar interessado em conhecer esta história. A vossa ajuda é crucial para difundir este conteúdo e criar uma consciência pública sobre o tema. Tenham um ótimo dia e eu espero encontrar-vos no próximo episódio de Conexão Criminal.